Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Dessa vez, para a gente falar mais uma vez sobre a questão indígena em todo o país. Aparentemente está tudo tranquilo, ninguém mais ouve falar de invasão, conflito ou coisa parecida, mas aquelas áreas que já haviam sido invadidas permanecem assim e a falta de resposta para o produtor rural ainda deixa muitos problemas aí em relação a essa questão. A gente vai lá para Iguatemi, numa Mato Grosso do Sul, conversar com o Márcio Margato Nunes. Ele é presidente rural do Sindicato Rural lá de Iguatemi. Ele vai contar um pouquinho da situação por lá, já que Iguatemi faz parte de um projeto de transformação de 41 mil hectares em reserva indígena. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É isso, Márcio. Como é que está a situação dessa demarcação de terras? Evoluiu de alguma forma? E a questão das invasões de terra, como é que ficam? Seja bem-vindo.
Opa, boa tarde a todos aí da Notícia Agrícola. Como você mesmo disse, está tudo aparentemente resolvido, mas na grande verdade está tudo parado, né? Como você me perguntou, a situação de Iguatemi, nós tivemos em 2013 aqui uma publicação no Diário Oficial, onde um estudo que já foi diagnosticado, de certa forma, fraudulento por parte da FUNAI, onde abrangeu 46 propriedades no município de Iguatemi, uma área de 41.751 hectares. E isso resultou para nós uma invasão, foi a primeira e única invasão no município de Iguatemi no mês de julho de 2014, que é na propriedade Fazenda Cambará.
Quer dizer, com essa possibilidade de uso desses 41 mil hectares, os índios acabaram se revoltando aí e promoveram essa invasão.
Com certeza. Que você, qualquer um pode ir vendo o processo, analisa. Está sendo instigado, certo? Apontam lá para os indígenas que são usados como massas e manobras, e tem 46 propriedades e uma área de 41 mil hectares que entende-se como terras indígenas. Porém, só esquecem de olhar aqui que tem titularidades com propriedades de mais de 100 anos dentro dessa área, que os seus proprietários vêm devidamente recolhendo seus impostos, vêm pagando seus impostos, vêm cumprindo com a responsabilidade de cidadão brasileiro.
Mas só para
E
entender,
isso
Márcio,
resultou.
essa área não foi homologada. Por enquanto está só
Não.
em fase de tentativa de se transformar em reserva, certo?
Exatamente. Ela é um estudo
Um estudo.
que foi publicado no Diário Oficial em 2013. Porém, tanto que esse processo ele está dormente, porque nesse estudo houve muitas mentiras. Você está entendendo? E isso a justiça acabou deixando ela quieta, em vez de tomar as providências e esclarecer de fato os fatos, porque isso não é bom para produtor rural, não é bom para os indígenas, não é bom para o município, isso não é bom para o estado, isso não é bom para o país, essa situação que vem acontecendo.
Não tenha dúvidas. E vamos entender o que aconteceu a partir de então. Houve essa invasão, e houve o pedido do proprietário de reintegração de posse.
Sim, a invasão, como eu reportei a você, ela foi em julho de 2014, certo? O produtor tomou as providências legais, entrou com um boletim de ocorrência e tudo mais, colocou seu corpo jurídico, pedindo que fosse feita as ocupações, porque ela é uma área particular. Bom, isso a justiça já ficou nessa dormência a todo momento,
Não tomou uma
e quando
decisão ainda.
não tomou decisão, quando foi mais ou menos um ano e meio após a invasão, houve uma reunião. Ela foi acionada pelo Ministério Público Federal, com o Ministério Público Federal, FUNAI, o produtor da área, o proprietário, pedindo que fizesse uma cessão de uso ali, um comodato, melhor dizendo, de uma área de 100 hectares, para que aqueles indígenas que estavam ali como invasores se permanecessem no local até com que a justiça tomasse as providências. Segundo o Ministério Público Federal, eu não estava naquele momento como presidente do Sindicato Rural, era o senhor Hilário Paris, mas que era uma coisa que rapidamente seria resolvida.
Isso foi em 2015.
Isso foi em 2015,
Tá.
final de 2015,
Final de
bem em
2015.
dezembro de 2015, para ser exato. Bom, o produtor rural, o senhor Mar Bonamico, de pronto, acatou, porque todo mundo tinha assim, uma impressão de que isso realmente ia ser resolvido o mais rápido possível.
E foi uma forma de apaziguar também a situação, né,
Marcio? Com certeza, com certeza. Para dar condições para eles, tanto que eles exigiram essa 100 hectares, as margens dos córregos que essa propriedade tem. Até para fácil acesso deles. Ela é uma área que ela está vizinha de uma aldeia indígena no município de Itacuru, que é o convívio deles ali. Então, por isso que eles tinham esse acesso. E assim o produtor rural sentou e acordou em fazer esse comodato de 100 hectares para tomar as providências.
Na expectativa de ter uma resolução da justiça.
Sim, com certeza. Para que tomasse providências, que dissesse, olha, vai caber uma indenização, não vai caber indenização, os indígenas vão ter que desocupar 100 hectares porque foi comprovado que não era terra indígena, você está entendendo? Uhum. E isso, infelizmente, só ficou no papel. Ninguém colocou isso adiante.
Só que daí começam os embrólios, né, Márcio? A situação que ninguém entende, né? Você vai nos ajudar a entender, ou pelo menos relatar o que vem acontecendo nesses anos aí de 2015, do final de 2015 para cá. O próprio governo batendo cabeça, não é isso?
É, com certeza. Porque o que acontece? Fica uma coisa muito aberta, você está entendendo? Não é uma coisa que senta e toma-se as suas decisões. Ficam tudo aguardando, a instância vai para lá, vai para São Paulo, vai para a STF e não toma as providências. E as consequências vão se acontecendo diariamente. Isso eu estou aqui para dizer bem claro. Ele fica prejudicando, volto a dizer, não só o produtor rural, os próprios indígenas também são prejudicados por uma coisa incerta. Ninguém sabe o que vai acontecer ali.
E
não tem nada que justifica isso.
E de lá para cá, o que veio acontecendo que justificasse essa confusão aí?
Normalmente, o que acontece? A última, tem acontecido, isso que eu vou falar para você, está registrado, não são palavras do presidente do sindicato rural. Isso está documentado com um boletim de ocorrência. São animais que são abatidos nas propriedades vizinhas. Colocam fogo nessa propriedade, na própria Fazenda Cambará. Tem uma reserva de uma plantação de eucalipto que ele cultivava na época, então, a eucalipto. Corta esses eucaliptos, queimam, você está entendendo? Sempre dando esses transtornos. Diariamente isso acontece. Isso que eu estou te falando para você é tudo registrado via boletim de ocorrência.
No caso de queimadas, é proibido, né?
Com certeza.
O produtor pode ser penalizado por causa disso, Márcio?
Ele tem que responder. Eu não vou dizer que ele vai ser o penalizado, porque ele vai ter a justificativa de mostrar, olha, infelizmente, o fogo está aqui, surgiu lá daquela área que está incomodado. Se está incomodado, está na responsabilidade da FUNAI, certo? Uhum. Agora, se lá eles põem fogo, se lá eles praticam algumas atividades contra a lei, não tem como ele responder, mas ele infelizmente vai ser incomodado, ele vai ter que dar satisfação.
E você estava me contando, antes da gente entrar no ar, da questão da construção da escola nessa área, como é que é essa história, Márcio?
Esse é um assunto que vale a pena uma atenção elevada. Veja bem, quando foi em meados de 2015 e começo de 2016, o município recebeu uma notificação do Ministério Público Federal que estaria vindo um recurso do governo federal para que construísse uma sala de aula lá nessas 100 hectares, que está incomodado. Bom, tudo bem. Até então, na época, o prefeito recebeu essa notificação, veio esse recurso no valor, se salvo engano, de R$ 44, R$ 48 mil, para poder construir essa sala de aula lá. O meio legal disso, como que funciona? O município, ele tem que abrir uma licitação, um processo licitatório para ver quem vai construir essa obra lá dentro. Foi aberto esse processo licitatório, ela foi dada como nula, porque não teve pessoas interessadas em participar, porque é claro que sala de aula você vai construir com 48 ou 44 mil reais. Isso praticamente você vai construir... vai levantar paredes, não vai ter estrutura nenhuma. Então, foi deserta, é chamado assim, esse nome que eles dão na licitação. Foi deserta, não teve interessado, tudo bem. Esse dinheiro ficou nos cofres públicos do município, certo? Quando foi agora, nós temos o conhecimento que na administração atual, Esse dinheiro não é do município, esse dinheiro é da União, é do governo federal. Eu já procurei o município para ter um conhecimento, eles fizeram a devolução desse dinheiro para o governo federal, tudo documentado. Uhum. E como deu deserto, o processo licitatório, não teve êxito, teve que ser devolvido o dinheiro. Isso foi feito.
Uhum.
Agora, novamente, o Ministério Público Federal volta a procurar a administração acionou o sindicato para poder, em conjunto, resolver a situação. Como que você vai pegar um dinheiro do governo federal, colocar numa obra, num local, que ali é um local que está em litígio essa área? Ela é uma invasão, ela não é uma área homologada, que você pode pegar um dinheiro do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal, e aplicar uma concessão ali dentro. Aqui dali, hoje, o proprietário é Osmar Bonamigo.
No final das contas, é, no mínimo, um mau uso do dinheiro público, né?
Com certeza. Não tem nem o que ver. Então, isso foi questionado, um procurador que aqui teve, esse fator. Ele falou que não, porque tinha ali um acordo com o proprietário permitindo que lá fosse construído isso, mas isso já são tudo coisas verbais. E não existe isso no documento. Eu procurei o próprio proprietário, Osmar Bonamigo, e falou, desconheço qualquer autorização minha para construir dentro da área. Então, assim, é um processo, infelizmente, ficam criando coisas que você vê que é impossível de acontecer.
E isso vai incomodando cada vez mais e vai agravando cada vez mais a situação, né, Márcio?
Olha, não tem como não ser, porque você passa naquela região ali, o que que acontece? Ela é uma coisa muito incerta, não tem solidez no que está se acontecendo. Volto a frisar. Tanto para o produtor rural, ele, Osmar Bonamigo da Fazenda Cambará, os produtores vizinhos, tá? E para os próprios indígenas, a qualidade de vida que tem ali, a FUNAI simplesmente, isso é coisa, não é eu que estou falando, pode vir ali e visualizar a qualidade de vida que eles estão vivendo.
E influencia, então é uma coisa assim. Influencia até no próprio investimento do produtor, na atividade que ele exerce ali naquela região, né?
Não, hoje é claro, hoje que a gente tem algum acompanhamento, algum negócio de comercialização de terras aqui, simplesmente está morto, não existe mais. Desde 2013, quando aconteceu essa publicação fraudulenta que eu quero deixar registrado, acabou a comercialização de terra naquela região. Quem está ali tem, vendeu, o cara não consegue vender.
Insegurança, tá, né?
E própria insegurança. A coisa ela é tão complexa que teve outros produtores rurais que nos procuraram precisando do georreferenciamento de propriedades dali. Eles vão até o INCRA, que é o órgão competente para isso. Lá no INCRA tem uma portaria vindo da FUNAI proibindo o INCRA de dar certificação de georreferenciamento dessas propriedades. Agora, que poder tem uma FUNAI em virtude a isso?
E daí eles não conseguem fazer o CAR, é isso?
Não, o CAR ele é obrigatório. O CAR, todos os proprietários têm que fazer. Entendeu? Isso aí, todos os proprietários tiveram que fazer. Isso é indiferente. Agora, o georreferenciamento, que hoje propriedades acima de 100 hectares, para você poder comercializar, vender, é obrigatório no registro de imóveis.
Ah, entendi. O georreferenciamento. Entendi.
Só que aí, quando você chega lá para poder registrar um INCRA, não, tem uma portaria da FUNAI que as propriedades não podem ser georreferenciadas. Agora eu te faço uma pergunta. Que poder tem uma FUNAI para poder chegar e falar, não, esse aqui não pode ser, esse aqui pode? É muito controverso, né?
Ô Marcio, o que deixa mais a gente perplexo é que as coisas vão acontecendo e não tem resolução, não tem luz no fim do túnel para ninguém, né?
Esse é o grande fato das coisas. Você veja bem, de 2014... nós já estamos com 3 anos de acontecido, vai indo para 3 anos e meio, tá? E nada aconteceu, a não ser os prejuízos causados lá para aquele produtor específico, que perdeu o curral de propriedade, perdeu cercas, perdeu reservatórios de águas que tinham investimento, perdeu barracões de tratores que foram depredados, foram queimados, tá entendendo? E vira em nada. Aí eu sou obrigado a lembrar do município vizinho nosso aqui, Japorã, certo? Que tem, se não me falha a memória, são 17 propriedades invadidas ali desde 2005, onde já teve, inclusive agora a última, teve reintegração de posse para ser cumprida, mas o que acontece? O governo federal não cumpre com as obrigações quando vem. E fica nesse mundo incerto sendo vivido.
É uma situação bastante complicada, né?
Complicadíssima.
Apesar de, no caso de Iguatemi, estar só a Fazenda Cambará, você está me dizendo que no entorno aí também tem problema, então?
Sim, porque Iguatemi faz divisa com o município de Japorã, certo? E no município de Japorã, no ano de 2005, também teve esse processo de invasões, tá? Uhum. Lá pegaram propriedades, tem propriedade de 780 alqueires, e até a propriedade de 14 alqueiras, sítios pequenos que tinham, foram todos invadidos, estão aqui hoje, a distância de 6 quilômetros do município de Iguatemi, está tudo abandonado, tudo incerto. A última que a justiça deu, que era para cumprir a reintegração de posse. Só que aí, quem que cumpre?
Ninguém cumpre, né? E fica por isso mesmo, né?
E fica por isso mesmo. Infelizmente, um país que tem as leis, só que elas não são cumpridas.
É isso que a gente quer mostrar, né, Márcio? Porque depois que as invasões, pelo menos, os conflitos, pelo menos, diminuíram, deixou de se dar destaque para essa questão, mas ainda hoje essa questão é muito preocupante, né? Porque atrasa a vida dos próprios indígenas, atrasa a vida dos produtores, atrasa a vida de uma região inteira, de um município inteiro, que, como você bem disse, ninguém mais quer comprar terras, investir aí na região. Enfim, é um problema que vai se empurrando com a barriga e nunca tem solução, né?
Exatamente, como diz o outro, né? Entra autoridades, sai autoridades e fica sempre simplesmente no esquecimento, né? Não é tomado providência e as consequências ficam aí, né? Diária acontecendo, igual a gente tem vivido aqui no nosso município, no município de Japorã também. Temos produtores ali no município de Japorã que tudo que tinham era propriedade rural. Ali ele criava o gado, ele engordava, ele vendia, fazia produção leiteira. Aquilo perdido. Hoje tem produtores ali que sequer tem um lugar para morar, porque mora aqui em Guatemi, e perdeu já 300 alqueires de terra, tinha 2 mil cabeças de gado dentro, perdeu muitos animais quando teve a invasão, tirou o gado, e hoje o cara sequer tem condições de sobreviver, porque não tem onde fazer a renda dele.
E essa história da escola, como é que ficou, Márcio? Alguma decisão já?
Não, da escola ficou o seguinte, o Ministério Público, nós levamos ao conhecimento dele, eu estive nessa reunião junto com o Executivo, pelo Sindicato Rural, foi mostrado os documentos, foi devolvido esse dinheiro para o governo federal e ele ia tomar providência pedindo para que o governo federal fizesse uma nova avaliação para poder corrigir esses valores que desse condições de construir essa sala de aula lá nessa área invadida.
Mas mesmo então, assim a polêmica ainda continua, porque a área não é definitiva dos indígenas ainda, né?
Sim, essa foi uma colocação que nós fizemos no dia da reunião. Mas peraí, tá certo? Não vai ter problema isso? Vai vir esse recurso, que seja um real, ou que seja 100 mil reais, para a construção dessa sala de aula, numa área que está em litígio, uma área que tem um produtor rural que é o proprietário daquela área? Aí eu não posso eu falar para você, eu não vou tomar o local onde pisar onde eu não devo. Mas isso quem sabe são os próprios procuradores da justiça que tem que saber aonde vai colocar um recurso de dinheiro federal, se está correto.
É. Pois é. Situação bastante complicada, portanto. Não é só a questão do conflito e das invasões, é muito além disso. É no dia a dia dos produtores, no dia a dia dos próprios povos indígenas também. Enfim, é uma situação sem resolução, né?
Olha, assim, é incrível. A gente que está vivenciando o dia a dia, você vê cada situação dentro do nosso município. Eu tenho conversado, eu tenho vários amigos indígenas que têm as ideias, que querem trabalhar, que querem produzir. E quando você senta com eles para poder bater um papo, para conversar, tudo o que eles querem, eles não querem, eles não precisam dessa área exorbitante de terra. Eles querem de condições de poder produzir, de poder plantar, de ser subsidiado para poder fazer essa produção acontecer. Só que aí você vem aqui procurar onde que tem essas condições, você não encontra. A FUNAI ele é um órgão que, mal e mal, ele aparece onde tem esses problemas aí. Ele não vem aqui poder falar, não, peraí, onde que está? Ah, tem a aldeia Porto Lindo, a aldeia Sossoró. Não, vamos dar condições, dar condições de sobrevivência para essa povoação lá dentro.
Ah, só para saber, a FUNAI está apoiando aí essa construção da escola ou nem está sabendo, Márcio?
Não, a FUNAI está junto, ela tem acompanhado a discussão.
Ah, é?
Ela está junto. Só que assim, agora eu estou falando para você, é um órgão que se ele tem o poder de ir num INCRA, um órgão federal, e baixar uma normativa que não permita que essas propriedades sejam feitas já o referenciamento. Por que que ela não usa esse poder dela de também chegar ali e falar assim, ó, nós temos que resolver essa situação aqui, porque nós não vamos poder pegar um dinheiro que não é federal e colocar numa área que está em litígio. Nós temos que colocar esse dinheiro aqui, na hora que tiver homologado, uma coisa justa. Produtor rural, olha, está aqui, o senhor vai ser indenizado, o seu valor está... Vamos passar uma régua e tocar a vida, cara.
É isso aí. É isso aí.
E é o que não está tendo pessoas com essa capacidade para fazer isso.
E é justamente isso que a gente está propondo nesse momento, através dessa entrevista com o Márcio Margato Nunes, presidente do Sindicato Rural lá de Iguatemi, Mato Grosso do Sul. A gente, na semana passada, já conversou em outra região também, onde existe essa questão aí, toda polêmica em relação ao esquecimento dos conflitos que existiam, das invasões que existiram, e daí vai se empurrando com a barriga sem nenhuma resolução para a questão. Ou seja, estamos tentando... Dá luz a essa discussão de novo para que o problema avance e para que a solução para esse problema avance e que os produtores possam ter tranquilidade para produzir e os indígenas também tranquilidade para seu povo, para o seu crescimento e desenvolvimento também. Márcio, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e novidades, por favor, nos mantenha informado, ok?
Com certeza, eu agradeço a atenção de vocês e vou deixar um registro, umas palavras bem claras, que diz assim, aonde tem respeito, tem paz. Aonde tem paz, tem espaço para todos.
É isso aí.
O que está faltando é de um órgão competente, que é o nosso governo federal, tomar as providências cabíveis para poder dar esse respeito, impor esse respeito e dar essa paz para que todo mundo tenha condições de sobreviver e tocar a sua vida.
É isso aí. É isso que a gente quer também. Obrigado, viu, Márcio?
Obrigado, Iguatemi, agradece, viu?
Um abraço para você. Até
a
próxima.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Tá, então, Márcio Margato Nunes, presidente do Sindicato Rural de Iguatemi. Mais um caso aí do descaso, na verdade, com a questão indígena no Brasil e com a falta de uma solução concreta aí para esse problema. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.